mais moderna do mundo. Qualquer estrangeiro que vier dar palpite na questão climática aqui, a gente vai mostrar o que é que nós fizemos aqui.
Luz para Todos. Iniciativa vai levar eletricidade para mais de 75 mil pessoas em 86 municípios no Amazonas.
Petrobras e Transpetro anunciam investimentos no estado. Luciana Colares de Holanda.
O Amazonas vai receber 2 bilhões e 800 milhões de reais para ampliar a produção de gás natural e também a frota de embarcações para transporte de combustíveis.
E ainda, segurança.
Parceria inédita com a Uber quer ampliar o alcance de alerta para localização de crianças e adolescentes desaparecidos.
Você vai ouvir também que estudo revela queda de 7,4% no número de homicídios em 2024. Luana Karen.
Foram 42.590 homicídios em 2024, o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 2014.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O Amazonas vai receber investimentos superiores a 7 bilhões de reais.
São obras para aumentar a produção de energia, de gás natural, construção naval.
Somente na prospecção de gás serão gerados cerca de 14 mil empregos.
Os anúncios foram feitos pelo presidente Lula.
O Amazonas vai receber 2 bilhões e 800 milhões de reais nos próximos 5 anos para ampliar a produção de gás natural e também a frota de embarcações para transporte de combustíveis. Os recursos são da Petrobras e da Transpetro. Hoje, o gás natural de Urucu gera 65% da energia elétrica consumida em Manaus e em outros 5 municípios. Segundo a presidente da Petrobras, Magda Chambriard, os investimentos vão garantir a maior reserva de gás do país.
Estimamos com esse investimento um aumento de produção de 20% e uma geração de 14 mil empregos nessa região amazônica.
O estaleiro Bertolini vai ser o responsável pela construção de 18 barcaças. O presidente Lula destacou a importância da retomada da indústria naval brasileira.
Se a gente não fizer essas barcaças aqui, a gente não gera emprego, a gente não gera conhecimento tecnológico, a gente não forma bons profissionais. É a primeira vez que vocês vão produzir uma barcaça aqui e vai entrar no mar.
O presidente Lula também anunciou um pacote de investimentos em infraestrutura, energia, desenvolvimento regional no estado e medidas socioambientais. O valor total chega a quase 5 bilhões de reais. Na área de infraestrutura, o destaque é o avanço das obras na BR-319, que conecta Manaus a Porto Velho, em Rondônia. São mais de 380 milhões de reais em recursos do novo PAC. O ministro dos Transportes, Jorge Santoro, garantiu que toda a rodovia vai estar em obras ainda no primeiro semestre.
É uma rodovia em que vai fazer com que a gente coloque Manaus com acesso pavimentado ao resto da malha rodoviária nacional.
Para a segurança energética, o pacote de investimentos chega a 3 bilhões e 300 milhões de reais. Entre os investimentos, 785 milhões de reais serão aplicados no programa Luz para Todos, levando energia para 75 mil pessoas. O governo do Brasil também apresentou o projeto do novo terminal hidroviário Manaus Moderna, que receberá 876 milhões de reais do novo PAC. Será o maior porto hidroviário de passageiros do mundo, segundo o ministro de Portos e Aeroportos, Tomé Franca.
Dando dignidade para quem precisa fazer o transporte nos nossos rios, para quem precisa fazer o escoar da produção, do artesanato.
O presidente Lula destacou a importância dos investimentos no estado do Amazonas.
É preciso que tenha empresários que acreditam no Brasil, é preciso que tenha dono de estaleiros que acreditam no Brasil, e a gente vai poder falar no mundo inteiro que quem quiser construir balsa de qualidade, venha para Manaus.
E a cultura também vai receber recursos. A Petrobras anunciou que vai patrocinar o Festival Folclórico de Parintins, com investimento de 5 milhões de reais. De Manaus, no Amazonas, Luciana Colares, de Holanda.
A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor instaurou o processo administrativo para punir plataformas de aplicativos que não estão informando a composição dos preços cobrados em seus serviços.
Uma portaria da Secretaria estabelece que as empresas devem informar os valores pagos pelos usuários e o quanto é repassado aos trabalhadores.
Duas empresas estariam descumprindo a norma, iFood e Kita, e estarão sujeitas ao pagamento de multa que pode chegar a 14 milhões de reais. Outros 7 aplicativos estão em monitoramento.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Guilherme Boulos, afirmou que o cumprimento da portaria não é opcional.
Essas empresas têm que oferecer transparência. Não é opcional cumprir uma portaria da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor. A empresa não escolhe se ela vai cumprir ou não a portaria. Cumprir essa portaria é uma obrigação das plataformas e aquelas que não cumprirem pagarão um preço com multa.
O consumidor que não identificar essas informações na nota fiscal pode registrar uma reclamação na plataforma consumidor.gov.br ou no PROCON da sua cidade.
Lei de Acesso à Informação, Portal da Transparência e agora a nova plataforma informa.br. São ferramentas para aumentar a transparência da gestão pública.
Elas são utilizadas como parte do trabalho da Controladoria Geral da União para a fiscalização preventiva e combativa da corrupção e das fraudes em contratos públicos.
Essa atuação também é integrada com outros órgãos públicos para o combate ao crime organizado.
Hoje a gente conversa com o ministro da CGU, Vinícius Marques de Carvalho, sobre a agenda Governo Aberto, que está em destaque essa semana. Boa noite, ministro.
Boa noite, Mariana. Boa noite, Luciano. Boa noite aos ouvintes da Voz do Brasil.
Ministro, a gente está, então, na Semana Governo Aberto, né? E foi lançada uma plataforma informa.br, que vai entrar em operação agora em junho. Como é que vai funcionar essa plataforma? Como é que ela ajuda o trabalho de fiscalização da CGU? O que que ela traz de novo?
Essa plataforma tem por objetivo facilitar ainda mais a vida dos cidadãos e das cidadãs brasileiros que precisam acessar informações do governo federal, né? Hoje, como vocês mencionaram, nós temos o Fala BR, nós temos o site dos ministérios ou dos órgãos públicos, nós temos também o Portal da Transparência, a Lei de Acesso à Informação. O que essa plataforma nova faz? Ela agrega tudo isso num sistema único usando inteligência artificial. O que que isso quer dizer na prática? A pessoa pode entrar na plataforma, digitar a informação que ela quer, a pergunta que ela quer. Se essa informação ela já está publicada em algum site do governo federal, em algum portal público de informações, ela vai ser direcionada diretamente para a informação, ou seja, nós vamos entregar a informação direto para ela. Se essa informação não está publicada, mas é uma informação que ela pode ter acesso, ela vai ser direcionada para pedir a informação via Lei de Acesso à Informação. Então, hoje, na situação até agora, ela tem que vai ir na Lei de Acesso à Informação via Fala BR ou tentar procurar no Portal da Transparência e meio que tentar adivinhar onde vai estar a informação. Agora não. A partir do Informa BR, ela vai só pedir a informação e ela vai ser... Para ela vai ser entregue a informação, ela vai ser direcionada para onde essa informação está.
Ministro, embora a gente esteja falando dessa semana de eventos relacionados à transparência da gestão pública, né? A Semana Governo Aberto, essa agenda Governo Aberto já ocorre há mais tempo, né? E implementou diversas mudanças nessa área. O senhor pode falar um pouco mais sobre esses ajustes feitos no trabalho da CGU nos últimos anos? Quais foram os ganhos?
Na verdade, a parceria do Governo Aberto começa lá com o governo da presidenta Dilma, lá em 2011, é algo muito inovador, muito importante para a cidadania brasileira, porque aumenta a confiança da cidadania no Estado, da população no Estado. Nós já tivemos um resultado recente muito positivo de uma pesquisa da OCDE que diz que a confiança da população nos serviços públicos subiu de 26% em 2022 para 42% esse ano. E no governo federal, de 24% para 38%. Isso se deve, entre outras coisas, a uma série de mecanismos e instrumentos que nós lançamos mão. Por exemplo, o portal da transparência. O portal da transparência, com as informações que nós colocamos lá, por exemplo, relacionadas a emendas parlamentares, relacionadas a uma série de informações públicas que já deviam estar lá, como, por exemplo, os benefícios fiscais, aquelas pessoas que são beneficiárias de políticas públicas como o Pé de Meia, tudo que está sendo investido nesse tipo de programa está lá no portal. Então, em função disso, o portal, por exemplo, teve um aumento de mais de 30% de usuários. Isso aumenta a confiança da população também nas informações públicas. Outra coisa importante, lei de acesso à informação. Colocamos fim ao sigilo de 100 anos, né, que era um problema do governo anterior. Em 2022, por exemplo, um governo que era pautado pelo sigilo colocou mais de 7 mil casos em sigilo de 100 anos. Nós reduzimos isso drasticamente. No ano passado, nós tivemos só 70 casos de sigilo de 100 anos. Então, isso é a implementação de uma agenda de transparência do governo do presidente Lula para garantir que a população tenha acesso à informação.
Agora, ministro, recentemente a CGU participou de ações da Polícia Federal para combate a fraudes em licitações e corrupção no Ceará, na Bahia, também em outros contratos públicos federais em outros estados, né? Piauí também tivemos. Como é que funciona essa integração da CGU com a Polícia Federal e outros órgãos de investigação?
Essa integração ela é decisiva para o combate à corrupção, não só da CGU com a Polícia Federal, como também com o COAF, com a Receita Federal, todos os órgãos que têm algum objetivo ou alguma missão relacionada ao controle, à fiscalização e à responsabilização de quem comete fraudes ou crimes ou comete algum tipo de ato de corrupção. O presidente Lula, ele pediu explicitamente para que nós sejamos intransigentes no combate à corrupção. Para que nós não deixemos nada passar, investigamos com muito afinco. E para isso a gente precisa se coordenar. Se cada órgão atuar sozinho, a direção, cada um vai para um caminho, cada um vai para uma direção e não funciona direito. Então, só para vocês terem uma ideia do efeito desse tipo de agenda conjunta, só o ano passado nós realizamos 76 operações com a Polícia Federal, com um prejuízo de 13 bilhões de reais apurados nessas operações. Se você somar tudo o que foi apurado em todos os anos anteriores, não chega a um quinto disso. Isso porque nós conseguimos investigar com mais cuidado, colocar a lupa nos casos que vinham de lá de muito tempo. Esses esquemas existiam em governos anteriores. O caso do Master, por exemplo, o caso do INSS, são todos casos que já vinham lá de trás e que nós, felizmente, interrompemos no governo do presidente Lula.
Inclusive, ministro, o governo do Brasil vem desenvolvendo um trabalho integrado aí para o combate ao crime organizado, envolvendo vários ministérios e órgãos de inteligência. Como é a participação da CGU nessas investigações, nessas operações?
A CGU opera, como eu disse, em conjunto com a Polícia Federal em várias dessas investigações. Muitas vezes nós temos casos de corrupção que estão vinculados a organizações criminosas, em licitações públicas e contratos públicos. Importante dizer aqui também que isso tem sido uma prioridade do governo do presidente Lula, né, do governo brasileiro. Recentemente foi lançado um programa de enfrentamento ao crime organizado com 4 eixos. Um eixo voltado para asfixia financeira, combate a homicídios, controle de armas e também lidando com as questões dos presídios. Esses 4 eixos somados vão comportar um investimento de mais de 10 bilhões de reais, o que é algo inédito no Brasil, que demonstra a prioridade do presidente Lula, e a CGU está envolvida em todos esses esforços.
Ministro, para a gente concluir, como é que é a relação da CGU diretamente com o cidadão, né? Alguém que queira, por exemplo, apontar uma irregularidade, denunciar problemas num contrato público que ela tenha conhecimento, essa pessoa consegue falar diretamente com a CGU? Como é que ela pode fazer isso?
Ela consegue, nós temos a ouvidoria da CGU, Fala BR, que é um caminho muito tradicional e conhecido, mas que é sempre importante a gente divulgar, que as pessoas podem entrar lá e fazer as suas denúncias, fazerem as suas reclamações, fazerem as suas sugestões. Nós, inclusive, estamos usando todo esse material da ouvidoria que nós recolhemos com essas reclamações para direcionar para os ministérios e acionar os ministérios. Então, na medida em que as reclamações aumentam em relação a um determinado tema, nós já acionamos o ministério para o ministério resolver ou determinado órgão resolver antes que o problema ganhe uma dimensão maior. Nós estamos intensificando esses esforços e tem funcionado muito bem.
Muito bem, nós conversamos com Vinícius Marques de Carvalho, ministro da Controladoria Geral da União. Muito obrigado, ministro, pela entrevista aqui à Voz do Brasil.
Obrigado.
Em 2024, o Brasil atingiu o menor índice de homicídios da série histórica iniciada em 2014.
Mesmo assim, o número continua alto. Foram mais de 42 mil homicídios.
Por isso, o governo tem investido em políticas públicas voltadas para a segurança pública, como, por exemplo, o programa Brasil contra o Crime Organizado, com investimento de 11 bilhões de reais.
O Brasil registrou em 2024 o menor número de homicídios da série histórica iniciada em 2014. Os dados estão no Atlas da Violência, elaborado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. De acordo com o levantamento, foram 42.590 homicídios em 2024, uma queda de 7,4% comparada a 2023. Já em relação a 2014, a redução foi de 33,4%. O secretário nacional de segurança pública, Chico Lucas, destaca as causas dessa redução.
Isso tudo é fruto de uma série de ações e de políticas públicas implementadas. Um é a maior integração entre as forças de segurança, os entes federativos, com um aporte maior de recursos por parte da União e a cobrança para que esses crimes sejam mais esclarecidos. Sem falar de outra política pública muito importante nos últimos anos, que foi a restrição ao acesso às armas.
Mas o documento também traz um alerta importante. Os pesquisadores identificaram um aumento expressivo das chamadas mortes violentas por causa indeterminada, casos em que não é possível afirmar oficialmente se a vítima morreu em acidente, suicídio ou homicídio. De acordo com o Atlas, as mortes violentas por causa indeterminada saltaram para 17.207 em 2024. Na tentativa de melhorar a investigação desses crimes, o Ministério da Justiça e Segurança Pública adotou em fevereiro deste ano critérios nacionais padronizados para os índices de elucidação de homicídios e feminicídios em todo o país, como explica o secretário nacional de Segurança Pública, Chico Lucas.
Algumas mortes acontecem em ambientes inóspitos ou duvidosos ou por meios que não são tão claros. Ora, mas se há dúvida, cabe ao poder público de investigar. A portaria, ela define como critério a morte violenta, ela obriga a toda morte ser correspondida por um inquérito policial e todo inquérito precisa ter um final dentro de um prazo de esclarecimento.
O levantamento mostra ainda que a violência continua atingindo principalmente jovens do sexo masculino, negros e moradores de áreas vulneráveis. Em 11 anos, mais de 300 mil jovens entre 15 e 29 anos foram assassinados no Brasil. O coordenador da pesquisa e técnico do IPEA, Daniel Ricardo de Castro Cerqueira, afirmou que muitas vezes a violência que acomete o jovem surge ainda na infância.
Muitas vezes quando a criança nasce, muitas vezes tem problema de negligência dos próprios pais, muitas vezes. Depois começa, a criança muito cedo já começa a ser vítima de violência sexual e depois, mais à frente, violência física, né? Quando eventualmente termina sendo morta à frente.
Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou a redução histórica na taxa de homicídios, mas afirmou que o número absoluto ainda é muito alto. Lula declarou que a curva descendente aponta para um caminho que tende a se consolidar com a série de políticas anunciadas e em aplicação pelo governo do Brasil ao longo dessa gestão. Entre as medidas citadas pelo presidente, está a lei antifacção, que endurece penas e dá agilidade ao confisco de bens de lideranças do crime organizado, o programa Brasil contra o Crime Organizado, que prevê a aplicação de 11 bilhões de reais em 2026 para desarticular estruturas criminosas, o Pacto Nacional contra o Feminicídio e o fortalecimento das ações de inteligência das polícias federal e rodoviária federal. Reportagem Luana Karen.
No combate ao desaparecimento de crianças e adolescentes, cada minuto conta.
O Ministério da Justiça e Segurança Pública firmou uma parceria com a Uber para que alertas passem a ser exibidos dentro do aplicativo.
Agora, qualquer celular pode ser canal estratégico para salvar vidas.
Com a medida, motoristas, parceiros e usuários do aplicativo que estiverem num raio de até 160 quilômetros do desaparecimento vão receber mensagens dentro do aplicativo Uber. O diretor de Operações Integradas e de Inteligência da Secretaria Nacional de Segurança Pública, José Anchieta Neto, destacou a importância de usar a tecnologia a serviço da segurança pública.
Esses aplicativos de mobilidade urbana, eles estão gerando renda e são responsáveis por centenas de milhares de deslocamentos, então eles têm que estar dando um passo à frente, um passo a caminho da promoção da segurança pública.
As primeiras horas após o desaparecimento de crianças e adolescentes são decisivas para localizar as vítimas. Por isso, o objetivo é acelerar a divulgação das informações e alcançar rapidamente pessoas que estejam próximas da região onde os casos acontecem. É o que destacou o chefe de relacionamento para assuntos de segurança da Uber, Leandro Segala.
Quando a gente conversa com autoridades que atuam na investigação de pessoas desaparecidas, tem um ponto comum que eles sempre se referem. O quanto é importante aquelas primeiras horas após o desaparecimento para o retorno seguro desse menor. Essa cooperação coordenada entre poder público, iniciativa privada, comunidade e tecnologia, acho que tem de fato a chance de salvar vidas.
A parceria amplia o alcance do chamado Alerta Amber, sistema utilizado para divulgar informações sobre crianças e adolescentes desaparecidos em situação de risco. O mecanismo envia imagens e dados da ocorrência para pessoas próximas ao local do desaparecimento. Pela primeira vez no Brasil, uma plataforma de mobilidade urbana também passa a integrar essa rede de comunicação emergencial. A diretora do Sistema Único de Segurança Pública, Isabel Freitas, falou sobre como a ação pode mudar a realidade das pessoas desaparecidas no país.
Uma criança localizada é uma criança que não foi vítima de um crime pior e é uma família que não passou por esse sofrimento.
Só no ano passado, mais de 85 mil pessoas desapareceram no Brasil. 21 mil delas eram crianças ou adolescentes. Reportagem Márcia Fernandes. Gastos de turistas estrangeiros no Brasil aumentaram 9,2% nos primeiros quatro meses do ano em relação ao mesmo período de 2025.
O valor chegou a 20 bilhões e 200 milhões de reais, segundo o Banco Central.
E o ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, está na China, onde participa de uma série com o objetivo de atrair mais turistas ao Brasil.
Recentemente, o governo brasileiro isentou a exigência de visto para turistas chineses.
Vamos traçar ações e estratégias para que a gente possa, com a política de isenção do visto do governo federal, aumentar o número de turistas chineses no nosso país.
Eu tenho certeza, realizaremos ótimos negócios para promover o destino Brasil aqui na China.
O Brasil recebeu 103 mil turistas chineses em 2025, uma alta de 35% em relação ao ano anterior.
Apenas nos quatro primeiros meses do ano foram quase 40 mil visitantes, um crescimento de 33%.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar o financiamento da atenção primária à saúde no Sistema Único de Saúde. O serviço é a porta de entrada do SUS e inclui ações de vacinação, consultas, pré-natal e outros atendimentos. A fiscalização analisou o modelo de repasse de recursos para estados e municípios. O objetivo foi verificar se o financiamento contribui para ampliar o acesso da população e melhorar a qualidade do atendimento. O TCU identificou falhas no modelo atual, como dificuldades para acompanhar resultados. Também falta definir indicadores para distribuir os recursos de forma adequada. As limitações podem prejudicar o planejamento das ações e reduzir a eficiência da política pública. O tribunal fez recomendações para aperfeiçoar o sistema. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Plenário do STF decide que shoppings devem criar espaço de amamentação para empregadas lactantes.
TST define lista com o nome de 3 desembargadores indicados ao cargo de ministros da corte.
TSE homologa alterações nos estatutos dos partidos Democrata e Unidade Popular.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal decide que shoppings devem criar espaço de amamentação para empregadas lactantes.
Empresas têm o prazo de até um ano para adequar os centros comerciais. Marcelo Della Libera.
O plenário do Supremo Tribunal Federal analisou um recurso que discute se a responsabilidade pela instalação de espaços destinados à amamentação e a guarda de filhos de trabalhadoras lactantes em shopping centers deve recair sobre os lojistas ou sobre a administração do empreendimento. A tese fixada foi no sentido de que a expressão estabelecimento, prevista na CLT, abrange os shopping centers em relação às empregadas dos lojistas que integram o centro comercial.
Presidente do STJ determina a continuação do curso de medicina ofertado à turma extra do Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, no campus Caruaru da Universidade Federal de Pernambuco.
O curso é oferecido a 80 alunos. Fátima Uchoa.
A turma extra de medicina iniciada neste ano é uma parceria entre a Universidade e o INCRA, que editaram resolução para a criação da turma e um edital para a seleção dos estudantes. Na ação popular contra essas medidas, um vereador alegou violação à moralidade administrativa. O TRF5 determinou a interrupção das atividades após o fim do primeiro semestre letivo, mas para o presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, manter essa decisão colocaria em risco a organização administrativa da Universidade Pública, o que ocasionaria lesão à ordem pública. Segundo o ministro, a turma especial do curso de medicina atende ao princípio da igualdade de condições no acesso ao ensino.
TST define lista com o nome de 3 desembargadores indicados ao cargo de ministros da corte.
Os selecionados são das regiões Nordeste e Norte. Rocine Gomes.
Os selecionados estão disputando a vaga da ministra Dora Maria da Costa, que se aposentou do Tribunal Superior do Trabalho depois de 18 anos. Foram eleitos ao cargo a desembargadora Maria de Nazaré Medeiros Rocha, do TRT da 8ª Região, que abrange o Pará e o Amapá. O desembargador Sérgio Torres Teixeira, do TRT da 6ª Região, em Pernambuco. E a desembargadora Hermenegilda Leite Machado, do TRT da 13ª Região, na Paraíba. A lista com os nomes será enviada ao presidente da República. É ele quem escolhe.
TSE homologa alterações nos estatutos dos partidos Democrata e Unidade Popular.
As duas legendas terão 90 dias para providenciar as alterações. Rimax Souto.
Para o Democrata, os ajustes são relacionados ao prazo máximo de vigência de órgãos partidários provisórios, limitado a 4 anos. O plenário do TSE ainda determinou que fique explícito o caráter voluntário das contribuições financeiras à legenda. O TSE também aprovou parcialmente o requerimento da Unidade Popular e determinou que o partido inclua explicitamente nas normas internas o tempo de vigência de seus órgãos provisórios, além de medidas de combate à violência política contra a mulher.
Tribunal Regional Federal da 1ª Região condena União e autarquias por demora na titulação de terras quilombolas do Amapá.
A decisão é resultado de ação do MPF. Vanessa Pereira.
Na decisão, a Justiça condenou União, INCRA, IMAP e Fundação Cultural Palmares de forma solidária ao pagamento de mais de 3 milhões de reais em indenização por danos morais coletivos. Além disso, estabeleceu o prazo de 3 anos para a conclusão de todos os processos de identificação, delimitação e titulação definitiva das comunidades quilombolas do Amapá, sob pena de multa de R$ 100 mil por mês de atraso.
O Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
Até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova novos modelos de contratação para jovens entre 18 e 29 anos.
Dívidas rurais, avança projeto para socorrer produtores endividados por desastres climáticos.
Plenário aprova regras para a Copa Feminina de 2027 e homenagem a jogadoras pioneiras.
Boa noite.
Boa noite.
O mercado de trabalho pode ganhar novas regras para ampliar a contratação de jovens sem experiência. O Senado aprovou um projeto que cria o contrato de primeiro emprego para pessoas entre 18 e 29 anos que nunca tiveram carteira assinada.
A proposta reduz encargos para as empresas, como a contribuição patronal ao INSS e a alíquota do FGTS. O repórter Douglas Castilho tem mais detalhes.
Com 10 milhões de jovens que não estudam nem trabalham, o Brasil ocupa a quarta pior posição no ranking mundial de pessoas entre 18 e 29 anos sem uma ocupação regular, segundo dados da OCDE, entidade que representa os países mais ricos. O projeto aprovado permite que as empresas que contratarem esses jovens sem nenhuma experiência prévia com carteira assinada terão a chamada cota patronal do INSS reduzida a 10%, o que é metade da exigida pelo regime comum. Haverá ainda a redução da alíquota do depósito do FGTS. O autor da proposta original, senador Irajá, do PSD do Tocantins, explicou o dilema enfrentado pelo que chamou de geração nem-nem.
Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
O novo regime de contrato diferenciado poderá ter o prazo de 6 a 24 meses, podendo ser renovado por 3 vezes, mas a qualquer momento durante a vigência do contrato, o empregador terá a possibilidade de transformar o vínculo temporário em um contrato permanente. O texto agora vai à sanção presidencial.
E avançou no Senado o projeto que mantém os incentivos fiscais da chamada Lei do Bem, usada para estimular investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica no país.
A proposta aprovada hoje pelos senadores preserva benefícios tributários concedidos a empresas que investem no setor e evita os cortes previstos na política de redução gradual desses incentivos, aprovada no ano passado. Repórter Patrícia Oliveira.
Poderão ser mantidos os incentivos fiscais concedidos a empresas que investem em pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica. A proposta dos senadores Alci Lucas, do PL do Distrito Federal, impede que esse setor pare de receber apoio por meio de benefícios tributários. Os cortes estão previstos nas regras da política de redução desses incentivos aprovada no ano passado. O relator da matéria, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, destacou que a chamada Lei do Bem gera 30 bilhões de reais com investimentos em inovação e tecnologia, eleva a produtividade, a competitividade e a geração de empregos qualificados.
Então, são incentivos que precisam ser preservados. É uma importância muito grande também para o Brasil como um todo, para o desenvolvimento econômico e social do país.
O senador também destacou que o projeto contribui para a previsibilidade das decisões de investimento em inovação por parte das empresas. A proposta segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
E a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou o projeto que busca dar fôlego a produtores rurais prejudicados por secas, enchentes e outros eventos climáticos extremos. A proposta autoriza o uso de recursos do Fundo Social para renegociar e quitar dívidas no campo, sem cobrança de multas ou juros de mora.
A medida tem como objetivo evitar o endividamento crônico e garantir a continuidade da produção agrícola no país. O texto segue agora para o plenário do Senado com pedido de urgência. Repórter
Alexandre Campos.
Pelo texto, poderão ser beneficiários da linha de crédito especial os produtores rurais, associações e consórcios que no período entre 2019 e 2025 tenham registrado em duas ou mais safras perdas de no mínimo 30% da renda bruta. Para produtores, a linha de crédito terá valor máximo de 10 milhões de reais e para associações 50 milhões de reais, com prazo de 10 anos e juros entre 3,5% e 7,5% ao ano. O relator, senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, destacou a incorporação ao texto de medidas que impeçam exigências excessivas e restrições infralegais durante a regulamentação da matéria.
O projeto, sem dúvida nenhuma, oferece uma opção para que o governo atue permitindo a retomada da capacidade produtiva e a preservação da segurança alimentar nacional.
Líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, lamentou que as negociações com o executivo não tenham avançado.
Do jeito que está escrito o projeto, é para quebrar os bancos públicos, porque na taxa que eles querem é para botar um prejuízo lá em cima.
Pelo projeto, o governo também poderá ampliar sua participação no Fundo Garantidor de Investimentos para a cobertura de operações de crédito rural contratadas por produtores afetados por eventos climáticos adversos.
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, cobrou dos partidos a indicação dos integrantes da nova CPI da pedofilia, que terá 11 membros titulares e 7 suplentes.
O colegiado vai investigar crimes sexuais e outras violências cometidas contra crianças e adolescentes. Repórter Pedro Pincer.
O colegiado tem o objetivo de investigar crimes cometidos contra crianças e adolescentes, incluindo pedofilia e abuso online. A CPI foi criada em agosto do ano passado, mas ainda não começou a funcionar por falta de integrantes. Alcolumbre ainda destacou que a proporcionalidade das bancadas deve ser respeitada durante as indicações.
Para que as lideranças partidárias possam fazer as suas indicações, para que o mais rápido possível a gente possa fazer a instalação desta comissão parlamentar de inquérito que vai investigar a pedofilia no Brasil.
O pedido de criação da CPI foi apresentado em conjunto pela senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, e pelos senadores do PL Jaime Bagatoli, de Rondônia, e Magno Malta, do Espírito Santo. A primeira CPI da pedofilia funcionou entre 2008 e 2010.
E parlamentares repercutiram a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que acabou com a aposentadoria compulsória remunerada como punição máxima para magistrados.
Com a medida, juízes que cometerem infrações graves poderão perder o cargo e também o direito ao salário. Repórter Henrique Nascimento.
A aposentadoria compulsória era alvo de críticas porque permitia ao magistrado continuar recebendo salário proporcional ao tempo de serviço, mesmo após punições disciplinares. Relatora de uma proposta sobre o tema na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, afirmou que a decisão corrige uma distorção histórica.
Nós não podemos permitir castas de servidores públicos com privilégios.
Já o senador Sérgio Moro, do PL do Paraná, ponderou que é preciso diferenciar crimes graves de infrações administrativas.
Um juiz que comete uma mera infração disciplinar, aí ele perde o cargo e perde também a aposentadoria, mas ele contribuiu. Não faz sentido que ele perca o benefício nessas circunstâncias.
A Comissão de Constituição e Justiça do Senado já aprovou uma proposta que também acaba com a aposentadoria compulsória como punição para magistrados e integrantes do Ministério Público. O projeto aguarda votação no plenário.
O Brasil avançou na preparação para a Copa do Mundo Feminina de 2027. Foi aprovado o projeto que define regras e garantias do poder público para que o torneio seja realizado no país.
A proposta prevê apoio à cidade sede do primeiro Mundial Feminino da história na América do Sul. Repórter Rodrigo Rezende.
O projeto trata de diversos temas relacionados à Copa do Mundo, como venda de ingressos, proteção de direitos autorais, regras para captação e distribuição de imagens do campeonato e garantias aos torcedores e profissionais, como a facilitação para obtenção de vistos temporários de turismo e trabalho. A relatora da proposta, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, Federal, afirmou que o país irá se beneficiar do evento, principalmente com a experiência adquirida na Copa de 2014.
A expectativa da FIFA é de receber mais de 3 milhões de torcedores, movimentar a economia e projetar o Brasil como potência esportiva contemporânea.
A proposta também traz uma compensação financeira às jogadoras que representaram o país na primeira edição da Copa do Mundo Feminina, em 1991, e no primeiro torneio global feminino organizado pela FIFA, em 1988. Cada ex-jogadora receberá R$500 mil.
O plenário ainda aprovou a proposta da senadora Leila Barros, que estende o mesmo benefício de R$500 mil às jogadoras que participaram da Copa do Mundo de 1995.
Edição de Paula Groba. Trabalhos técnicos de Eliseu Caires. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara debate projeto que reduz jornada semanal de trabalho.
Deputados aprovam reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência.
Proposta votada inclui festas juninas nordestinas no calendário de turismo.
Plenário amplia estoques de alimentos e produtos para alimentação animal.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto para ampliar estoques públicos de alimentos e de produtos para alimentação animal. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que muda a regra sobre estoques públicos de alimentos e amplia o programa de venda em balcão, usado para dar acesso de pequenos criadores de animais aos produtos vendidos pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. O projeto amplia o público atendido pelo programa de venda em balcão. Além dos pequenos criadores de animais, poderão participar cooperativas de produção agropecuária e associações de agricultores familiares, que terão acesso à compra de itens como sacaria, milho, sorgo, caroço de algodão e farelo de soja. Para pequenos criadores, o limite de compra será de até 27 toneladas por mês. Para cooperativas e associações de agricultores familiares, o limite será de até 80 toneladas mensais. Outra mudança autoriza a União, por meio da Conab, a comprar de produtores rurais e de cooperativas os produtos básicos incluídos na política de garantia de preços mínimos. A compra poderá ser feita por preço de até 25% acima do preço mínimo em vigor no estado onde ocorrer a aquisição, em leilões públicos. O objetivo dessas compras é permitir a formação de estoques públicos para garantir a compra do produtor, assegurar o abastecimento e ajudar a regular os preços no mercado interno. O relator da proposta, deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, defendeu que a medida fortalece a política brasileira de estoques públicos de alimentos.
Em um país como o nosso, e avançou na luta contra a fome, a manutenção e estoques estratégicos também estruturados, reafirma esse compromisso histórico, garantindo que alimentos essenciais permaneçam acessíveis à população mais vulnerável e consolidando o direito humano à alimentação adequada.
Emenda do deputado Ayrton Faleiro, do PT do Pará, foi acolhida pelo relator e, com isso, o texto também passou a autorizar a venda direta de produtos dos estoques públicos para programas e ações de abastecimento e segurança alimentar. Essa venda poderá atender micro e pequenas indústrias de alimentos e micro e pequenas empresas do varejo alimentar, cooperativas e associações. O Partido Novo votou contra a proposta por considerar que o projeto cria um controle artificial de preços. O projeto que amplia o programa de venda em balcão e muda as regras para a formação e venda de estoques públicos agora será analisado no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Justiça.
Jandira Fegali, do PCdoB, defende a instalação de uma CPI na Câmara para apurar suspeitas relacionadas ao Banco Master. Ela também pede que os órgãos de investigação aprofundem a apuração no Rio de Janeiro, com a devida responsabilização dos que praticaram irregularidades.
Jandira Fegali cobra investigação sobre denúncias envolvendo recursos do Rio Previdência aplicados no Banco Master pelo governo estadual. Ela aponta que o dinheiro dos servidores públicos locais não pode ser usado para favorecer interesses privados.
Saúde.
A Câmara aprovou a possibilidade de reconhecimento de diabetes tipo 1 como deficiência. A repórter Daniele Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade do reconhecimento da condição como deficiência. A proposta apresentada pelo senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, não atesta automaticamente a deficiência, mas autoriza o reconhecimento após avaliação biopsicossocial, nos critérios previstos pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Projeto anterior, aprovado na Câmara e no Senado, que classificava diabetes tipo 1 como deficiência para efeitos legais, foi vetado integralmente pelo presidente Lula em 2025, com a justificativa que a deficiência não é medida por uma condição médica crônica, e sim pela interação da pessoa com as barreiras sociais, algo que atualmente é medido pela avaliação biopsicossocial. Relator da proposta, o deputado João Cury, do MDB de São Paulo, argumentou que o projeto amplia condições para tratamento adequado e prevenção de complicações, além de garantir direitos específicos, sem criar equiparação automática com a condição de pessoa com deficiência.
Em conformidade com a Lei Brasileira de Inclusão, e também tivemos o cuidado de conformar este relatório à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Essa cautela é relevante, pois condição crônica por si só não assegura automaticamente os direitos reservados às pessoas com deficiência.
O diabetes tipo 1 é uma condição crônica em que o corpo deixa de produzir insulina, hormônio responsável pelo controle da glicose no sangue. Geralmente é percebida na infância ou na adolescência, mas o diagnóstico também pode ser feito na idade adulta. Cerca de 600 mil pessoas têm diabetes tipo 1 no Brasil. Sem tratamento adequado, a doença pode provocar complicações graves. Entre os principais pontos do texto aprovado está a garantia de acesso pelo Sistema Único de Saúde a medicamentos e insumos necessários ao tratamento, como sensores de monitoramento de glicose, insulina e materiais para aplicação. O projeto, que estabelece direitos para pessoas com diabetes mellitus tipo 1, incluindo a possibilidade de reconhecimento da condição como deficiência, já foi aprovado no Senado e na Câmara, seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Desenvolvimento Regional.
Wellington Prado, do PSD de Minas Gerais, anuncia o início da operação do SAMU em Uberlândia e afirma ter garantido recursos para viabilizar o funcionamento do serviço. Segundo o parlamentar, a cidade era a única do país com mais de 500 mil habitantes sem atendimento do sistema de urgência.
Wellington Prado também destaca investimentos em infraestrutura de saúde no município, incluindo a ampliação do Hospital de Clínicas da Universidade Federal e construção de centros especializados de atendimento. Ele afirma que os projetos ampliam o acesso a serviços de alta complexidade e prevenção.
Eduardo Bismarck, do PV, comemora a decisão do governo do Ceará de abrir rotas intermunicipais do litoral leste e do Vale do Jaguaribe para mais empresas de ônibus. Ele pontua que a medida responde a reclamações de passageiros sobre falhas frequentes, atrasos e problemas de segurança.
Eduardo Bismarck garante que a entrada de novas empresas de transporte para municípios como Aracati, Limoeiro do Norte, Russas e Morada Nova pode melhorar a qualidade do atendimento sem o aumento das tarifas.
Cultura.
A Câmara aprovou um projeto que cria o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Há menos de uma semana do início de junho, mês dos tradicionais festejos juninos Brasil afora, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que institui o Circuito Nordestino de Quadrilhas Juninas. O circuito, de acordo com a proposta apresentada pela deputada Fernanda Pessoa, do PSD do Ceará, é composto pelas cidades de Juazeiro do Norte e Maracanaú, no Ceará, Campina Grande e Patos, na Paraíba, e Caruaru e Petrolina, em Pernambuco. O projeto inclui o circuito formado por esses municípios no calendário oficial de eventos do Ministério do Turismo e na lista de patrimônio cultural imaterial da região Nordeste. O objetivo é incentivar o turismo cultural e regional, preservar e difundir as tradições nordestinas e fortalecer a economia criativa e as cadeias produtivas locais, como disse o relator do projeto, o deputado Yuri do Paredão, do MDB do Ceará.
O projeto de lei aqui analisado tem o objetivo de reconhecer a relevância cultural, social e econômica da cultura tradicional junina na região Nordeste, especialmente das quadrilhas juninas, tão importantes e tradicionais na região. Os festejos juninos das cidades citadas se destacam nacionalmente e internacionalmente por sua grandiosidade e estrutura profissional, com importantes impactos positivos no fomento à economia local por meio da geração de empregos e dinamização dos setores de serviço do turismo.
O projeto foi aprovado de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. O deputado Eduardo Bismarck, do PV do Ceará, disse que no futuro outros municípios podem ser incluídos no roteiro.
Muitas outras cidades também, muitos outros destinos do meu Ceará, como a minha cidade do Aracati, poderiam estar contemplados no parecer, mas entendo que estão lá as mais relevantes nesse momento e tradicionais, e que no futuro outras tantas serão inseridas e que podem aí tá trazendo mais visibilidade para esses eventos culturais.
O projeto que institui o circuito nordestino de quadrilhas juninas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Votação.
Aprovada no meio da tarde em comissão especial, a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais prevê a implantação do novo modelo em duas etapas.
Segundo o texto, 60 dias após a promulgação da nova emenda constitucional, a jornada semanal no país passará para 42 horas, já com 2 dias de repouso remunerado por semana. Depois de 12 meses, a nova carga máxima de trabalho por semana no Brasil cairá para 40 horas.
O relatório aprovado é um texto elaborado pelo deputado Léo Prates, do Republicano da Bahia, para duas propostas que previam a redução da jornada semanal de trabalho.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, afirmou que a aprovação da 6x1 será a maior entrega do parlamento para a classe trabalhadora. O repórter Luiz Gustavo Xavier tem os detalhes.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a aprovação da proposta de emenda à Constituição, que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e acaba com a escala de trabalho 6x1, será a maior entrega da história da Câmara para a classe trabalhadora do país. Segundo Hugo Mota, o parlamento já aprovou muitas reformas econômicas, mas a aprovação da PEC terá consequências na qualidade de vida dos trabalhadores.
Sinto que esse é o sentimento majoritário da casa, né? Você pode ter um ponto ou outro que tenha divergência, é natural, é do debate democrático, mas aquilo que para nós é fundamental, que é a redução da jornada de 44 para 40 horas, a mudança na escala, o fim da escala 6x1, garantindo 2 dias de descanso para o trabalhador sem redução salarial. Isso, na minha avaliação, eu sinto que tem ampla convergência política.
Em relação ao prazo proposto de 60 dias para a transição da mudança na jornada, Hugo Mota afirmou que o período curto não terá efeitos na economia. Segundo ele, os que se colocam contra a mudança sempre dizem que haverá consequências catastróficas e esse discurso se repete sempre quando algum interesse é ferido.
Eu não acredito, primeiro, em mudança na transição. Eu penso que essa transição de 1 ano, ela é uma transição justa. Há muito tempo a classe trabalhadora espera por essa mudança. É importante lembrar que por diversas vezes, em 2004, em 2010, se tentou reduzir a jornada de trabalho e não foi possível. E eu penso que essa medida é uma medida que você tem que ter coragem de enfrentar. Nunca terá o tempo perfeito para se discutir isso.
Hugo Mota afirmou ainda que haverá na própria Constituição previsão de que eventuais flexibilizações sejam regulamentadas por projeto de lei. Ele explicou que alguns setores que serão afetados poderão ter regras específicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Melon Solano, do PT do Piauí, considera o fim da jornada 6x1 como um avanço histórico para os trabalhadores brasileiros. No entendimento do parlamentar, uma escala de 40 horas semanais sem redução salarial vai aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida da população.
Jorge Sola, do PT da Bahia, argumenta que os ganhos de produtividade gerados pelos avanços tecnológicos devem se reverter em qualidade de vida para os trabalhadores, o que inclui a redução da jornada de trabalho. Ele assinala que as elites econômicas sempre foram resistentes resistentes a conquistas sociais.
Ayrton Faleiro, do PT do Pará, acusa a oposição de tentar inviabilizar a redução da jornada de trabalho ao propor uma escala de 4 dias trabalhados por 3 de descanso. O deputado reforça que a prioridade é garantir a escala 5x2, com 40 horas semanais e sem redução do salário.
Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, avalia o fim da jornada 6x1 com uma conquista essencial para a dignidade e a saúde mental dos trabalhadores. A deputada também considera que a oposição age com demagogia ao apresentar propostas alternativas para tentar atrasar a votação.
Jaque Rocha, do PT do Espírito Santo, afirma que a Câmara tem a oportunidade de devolver o protagonismo ao trabalhador ao ouvir o clamor das ruas pela redução da jornada. Segundo ela, os sindicatos patronais pressionam por isenções fiscais e desonerações e se omitem no bem-estar do trabalhador.
Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, também ressalta a redução da jornada de trabalho e exalta os programas do governo federal para diminuir as desigualdades sociais. De acordo com o parlamentar, o Brasil não voltará a um passado que atacou os sindicatos, achatou salários e diminuiu oportunidades.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, classifica a proposta do governo federal de redução da jornada de trabalho como populista e eleitoreira e sem o debate profundo da matéria. A parlamentar defendeu a PEC 44, que estabelece o pagamento por horas trabalhadas e preserva a liberdade de escolha do profissional.
Renildo Calheiros, do PCdoB de Pernambuco, afirma que a redução das horas trabalhadas no país será uma conquista histórica. Ele destacou que a medida visa combater a desigualdade estrutural do Brasil, rompendo com mentalidades arcaicas da elite econômica.
Florentino Neto, do PT do Piauí, considera o fim da escala 6x1 um passo histórico para garantir mais qualidade de vida à classe trabalhadora. Ele afirma que a medida dará ao povo brasileiro mais tempo de descanso, possibilitando maiores períodos de convivência comunitária e familiar.
Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, sustenta que a escala 6x1 prejudica o desempenho da economia por aumentar a rotatividade nos setores produtivos. Ele considera que a redução da jornada de trabalho para 5 dias semanais representa um avanço na qualidade de vida dos brasileiros.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, defende a aprovação da PEC do fim da escala 6x1 sem diminuição dos salários. O parlamentar afirma que a iniciativa, além de estimular a geração de empregos, pode melhorar a saúde dos trabalhadores e reduzir a pressão sobre o SUS.
Doutor Francisco, do PT do Piauí, pede apoio do Congresso ao fim da escala 6x1 e destaca a mobilização política em defesa da medida. Ele acredita que a mudança pode melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, com mais tempo para convivência familiar, lazer, saúde física e mental.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, relembra marcos históricos das leis trabalhistas e destaca a atuação de movimentos sociais e sindicais na defesa da redução da jornada semanal de trabalho. Ele afirma que a proposta amplia o tempo de convivência familiar e contribui para a redução das desigualdades.
Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, parabeniza a mobilização de sindicatos e movimentos sociais em defesa do fim da escala 6x1, afirmando que a mudança pode ampliar oportunidades de emprego. Ele sustenta ainda que avanços tecnológicos permitem reorganizar o trabalho sem redução de salários.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, lembra que a luta pelas 40 horas semanais de trabalho vem desde a Assembleia Constituinte de 1988. De acordo com a deputada, a atual escala reflete uma relação de submissão do trabalhador em relação ao empregador.
Para Talíria Petrone, do pessoal do Rio de Janeiro, a escala 6x1 provoca desgaste físico e emocional, especialmente entre mães solo. A deputada relembra o período em que trabalhou em telemarketing para relatar jornadas exaustivas, baixos salários e a dificuldade de conciliar trabalho e vida familiar.
Na opinião de Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, o fim da escala 6x1 pode garantir mais qualidade de vida aos trabalhadores sem prejudicar empresários e empregados. Após a aprovação na Câmara, o deputado espera que o Senado acelere a análise da proposta para beneficiar os trabalhadores.
Nas palavras de Arlindo Quinária, do PT de São Paulo, a proposta da oposição para a jornada 4x3 esconde uma transição longa e o aumento das horas semanais. O deputado acredita que os parlamentares contrários ao fim da escala 6x1 tentam reduzir os direitos da CLT.
Carol D'Artora, do PT do Paraná, classifica a escala 6x1 como um mecanismo de exaustão física e social que retira do trabalhador o direito à vida. Ela destaca que o modelo atual prejudica especialmente mulheres e populações periféricas, roubando tempo de convivência familiar e saúde mental.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, celebra a discussão histórica pelo fim da escala 6x1, classificando a jornada atual como exaustiva e prejudicial à saúde do trabalhador. Ela questiona a eficácia do modelo para a produtividade e destacou a injustiça enfrentada por categorias como comércio e enfermagem.
Juninho do Pneu, do PSDB do Rio de Janeiro, também defende o fim da escala 6x1 como medida essencial para garantir dignidade ao trabalhador. Ele ressaltou que a transição deve ocorrer sem redução salarial, permitindo maior convívio familiar familiar e saúde daqueles que movem a economia nacional.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, celebra a redução da jornada semanal e destaca que as mudanças favorecem o convívio familiar, o descanso e a qualificação profissional, trazendo mais produtividade econômica.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, defende que o debate sobre a redução da jornada inclua a escala 4x3. O deputado afirma que esse modelo daria ao trabalhador mais tempo para descanso, estudo, convivência familiar e complementação de renda.
Sargento Gonçalves afirma que partidos de esquerda rejeitaram a proposta mais ampla de redução da jornada. Ele também defende maior flexibilidade na relação entre empregadores e trabalhadores, com pagamento por hora trabalhada.
Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, defende a redução da jornada de 44 para 40 horas semanais, sem diminuição de salário. O deputado rejeita o argumento de que a medida prejudica a economia, comparando a crítica à resistência histórica contra a ampliação dos direitos trabalhistas. A
enfermeira Rejane, do PCdoB do Rio de Janeiro, afirma que o fim da escala 6x1 beneficia principalmente trabalhadores submetidos a jornadas exaustivas. Ela alerta que a situação atual prejudica profissionais de atividades essenciais, além de comprometer a qualidade do atendimento à população.
O fim da escala 6x1 é uma das propostas incluídas na pauta do plenário da Câmara. As informações sobre o resultado das votações de hoje estarão na edição de amanhã.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite. Na Massa FM, o programa mais romântico do Brasil. Minha saudade é você. Massa FM. No Dia dos Namorados, a Massa FM vai levar vocês para o paraíso.
Eu e você.
Juntinhos, coadinhos.
Eu e você.
Juntinhos em